Orgânica, o espaço de discussão dos rumos de nosso planeta. Ecologia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, efeitos da globalização. Informações, entrevistas, dicas, músicas. Orgânica.
Olá, bom dia. O programa Orgânica deste domingo, 16 de maio, está no ar comigo, Mayra Nogueira. Hoje, excepcionalmente nesse horário, devido à primeira partida da final do Campeonato Maranhense.
Ideias interessantes, projetos sustentáveis.
Pesquisadores do Laboratório de Saneamento e Tecnologias Ambientais da Universidade de São Paulo geram energia renovável através do esgoto. Segundo o jornal da instituição, os cientistas desenvolveram um modelo de célula a combustível microbiana, CCM, que consegue usar a água despejada para produzir eletricidade. O processo é semelhante ao que produz a vinhaça, fermentado durante a obtenção do etanol, e já foi solicitado um pedido de patente sobre o projeto. De acordo com o jornal, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Água, Saneamento e Sustentabilidade da USP possui 6 unidades que apresentam potência em torno de 48 watts por metro cúbico de volume do sistema. A ideia agora é otimizar o processo para obter resultados mais eficientes e que produzam mais energia. Nos experimentos que fizeram até agora, os pesquisadores utilizaram uma vinhaça sintética como substrato, além de bactérias chamadas de eletrogênicas. A proposta é contribuir para que no futuro as células a combustível microbianas possam sair da escala de laboratório e ganhar escala para funcionar em uma estação de tratamento de esgotos urbanos. O projeto também pretende utilizar as células em usinas de produção de álcool e estações de tratamento de efluentes industriais. A redação é de Leonardo Mota.
Dica orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Valorize os produtos da sua região. Ao comprar uma bolsa importada, por exemplo, leve em consideração que o objeto teve gasto de combustível para chegar até o Brasil. Além disso, dar preferência ao mercado das cidades próximas colabora para o aquecimento da economia ao seu redor.
Orgânica.
Projeto na Câmara derruba licenciamento ambiental e ameaça recursos naturais. Tribunal de Justiça do Maranhão implanta usina de energia solar com mais de 12 mil placas fotovoltaicas. Acompanhe os destaques com Vitória Sakamoto e Daniele Coelho.
Em Foco, as notícias sobre meio ambiente.
Tribunal de Justiça do Maranhão implanta usina de energia solar com 12.500 placas fotovoltaicas.
Com foco na sustentabilidade, o Tribunal de Justiça do Maranhão vai instalar uma usina de energia solar para garantir economia significativa dos custos com energia elétrica, fazendo com que a utilização de recursos públicos seja mais eficaz.
A instalação da usina fotovoltaica vai ser em uma área na estrada que liga as cidades de São Luís e São José de Ribamar. A área foi cedida pelo governo do estado e possui 70 mil metros quadrados.
O projeto global prevê parceria institucional com o governo do Maranhão e a prefeitura de São Luís. Além do fornecimento de energia solar, vai possibilitar aos alunos de escolas públicas, dos ensino fundamental e médio, acesso às instalações da usina para compreensão sobre sustentabilidade e geração de energia. Projeto na Câmara derruba licenciamento ambiental e ameaça recursos naturais.
A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de quinta-feira, dia 13, por 300 votos a 122, o texto base do projeto de lei do licenciamento ambiental. Ele estabelece regras desse procedimento a serem seguidas por todos os órgãos licenciadores, como prazos de vigência, tipos de licenças e empreendimentos dispensados de obtê-la.
O projeto de lei, que tem como relator o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Nery Geller, visa acabar com a obrigação de licenciamento em 13 tipos de atividades.
Não vão precisar de licença ambiental as obras de saneamento básico, de manutenção em estradas e portos, de distribuição de energia elétrica com baixa tensão, obras que sejam consideradas de porte insignificante pela autoridade licenciadora ou que não estejam listadas entre aquelas para as quais será exigido o licenciamento.
O diretor de Justiça Socioambiental do WWF, World Wide Fund for Nature, Brasil, Raul do Vale, afirmou que tais medidas criam insegurança ambiental para o dia a dia das pessoas, uma vez que obras e procedimentos que têm impactos ambientais, sejam eles pequenos ou grandes, não vão ser licenciados.
Dica orgânica, um jeito fácil de ajudar o planeta.
Prefira eletrodomésticos econômicos. Na hora de trocar a sua televisão, ar-condicionado ou até mesmo geladeira, opte pelos produtos que consomem menos energia. Para isso, basta procurar pelos selos do Programa de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica, Procel.
Orgânica.
Você sabe o que é efeito fotovoltaico? Acompanhe com Adalberto Júnior.
Não sabe o que é? O Orgânica explica.
Você sabe o que é efeito fotovoltaico? O efeito fotovoltaico foi observado pela primeira vez por Alexandre Edmond Becquerel em 1839. Trata-se da criação de tensão elétrica ou de uma corrente elétrica correspondente no material após exposição à luz. No efeito fotoelétrico, os elétrons são ejetados da superfície de um material após exposição à radiação com energia suficiente. O efeito fotovoltaico é diferente, já que os elétrons gerados são transferidos entre bandas diferentes, de valência para a condução, dentro do próprio material, resultando no desenvolvimento de tensão elétrica entre dois eletrodos. A radiação é a luz solar, por isso são utilizadas as células solares, criando uma corrente elétrica.
Participe do Orgânica, envie críticas e sugestões para o e-mail produção@universidadefm.fm.br. Política Nacional de Gerenciamento Costeiro completa 33 anos, mas ainda esbarra na ausência de ações ambientais. Acompanhe na reportagem especial de Borges Júnior.
A Política Nacional de Gerenciamento Costeiro orienta a utilização racional dos recursos da zona costeira do Brasil, de forma a melhorar a qualidade de vida da população, além de proteger o patrimônio natural, histórico, étnico e cultural. Foi estabelecida a partir da Lei Federal nº 7.661, de 16 de maio de 1998, e neste domingo chega aos 33 anos de promulgação. Uma data com destacada relevância, observa o professor do Departamento de Oceanografia e Limnologia da Universidade Federal do Maranhão, Leonardo Soares.
16 de maio, a Política Nacional de Gerenciamento Costeiro, ela vai completar 33 anos. Então é uma data que tem uma expressão muito grande, sobretudo para estados e municípios costeiros, como é o caso do Maranhão e de São Luís.
Contudo, o Maranhão, que abriga a segunda maior costa do país, agrupa 35 municípios costeiros, ainda precisa olhar de forma mais especial para este espaço, pontua Leonardo Soares.
O estado do Maranhão é um dos estados que possui a maior zona costeira do Brasil. Em linha reta, a gente só perde para a Bahia. Se considerarmos as reentrâncias maranhenses, os recortes das rias, dos grandes estuários do Maranhão, o estado possui o maior litoral costeiro. Também temos mais de 35 municípios costeiros ao longo do nosso litoral e toda uma dinâmica populacional que soma mais de 2 milhões de pessoas nesse setor do estado, né? Com diversas atividades, como por exemplo a pesca, o turismo. Então é uma região do estado que precisa ter um olhar do ponto de políticas públicas muito especial.
O que, de acordo com o supervisor de planejamento ambiental da SEMA, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Osman Cid, vem sendo feito por meio do fortalecimento da política estadual costeira.
O Maranhão tem se mobilizado para o progresso do Plano Nacional, fortalecendo a política estadual de gerenciamento costeiro, trabalhando para a implementação do Programa de Gestão Integrada da Orla Marítima, que visa estabelecimento de ações ordenamento e compatibilização de políticas públicas ambientais a nível municipal. Para isso, nós buscamos estreitar as relações institucionais entre os órgãos gestores e os municípios através da participação em reuniões com as prefeituras e instituições. A SEMA também tem realizado um trabalho de triagem e acompanhamento de demandas no âmbito do gerenciamento costeiro junto aos municípios, para assegurar o devido uso e conservação do ambiente.
Pontos importantes para uma costa que deve ter, em breve, exploração de petróleo entre suas atividades, observa o professor Leonardo Soares.
Um dos potenciais, né, da região costeira do estado do Maranhão é a exploração de petróleo. Então, vários estudos já demonstram que existe um potencial muito grande, mas, ao mesmo tempo, é importante alertar que no nosso litoral nós temos uma biodiversidade de extrema importância biológica. A exemplo do Parcel de Manuel Luiz, dos nossos ecossistemas de manguezal. A política de exploração de petróleo, ela pode trazer um retorno econômico muito significativo para o estado, mas a política ambiental precisa ser compatibilizada para que, por exemplo, desastres, derramamentos não aconteçam. Nos próximos 10, 15 anos, sem dúvida nenhuma, a exploração de petróleo na costa do Maranhão vai ser algo inevitável.
Diante do cenário que se desenha, são muitos os desafios.
A regularização. A gente precisa avançar muito com a regularização das nossas políticas estaduais e municipais. Por exemplo, o estado não possui o plano estadual de gerenciamento costeiro. E nenhum município costeiro, dos mais de 35 que temos na nossa costa, possui planos municipais de gerenciamento costeiro. Então, é importante que haja o fomento na elaboração desses estudos e dessas leis para que tenha um ponto de partida para a gestão desses territórios.
O supervisor de planejamento ambiental da SEMA, Osman Sige, pontua que já está em elaboração o Sistema de Informação de Gerenciamento Costeiro, com previsão para ser lançado ainda este ano.
Estamos trabalhando na construção e disponibilização do Sistema de Informação do Gerenciamento Costeiro, o SIGERCO, que vai reunir dados georreferenciados de todos os municípios costeiros do estado, além de informações sobre os instrumentos legais do GERCO no Maranhão, permitindo análise da qualidade ambiental da zona costeira, sendo essencial também na articulação institucional, na difusão de informações, na definição de estratégias, como ferramenta para tomar decisões e com uma interface com a sociedade. Esse sistema está previsto para ser lançado ainda em 2021.
Ferramenta importante para a preservação da costa maranhense, preservação que já conta há mais de 40 anos com a contribuição da Universidade Federal do Maranhão, conforme observa o professor Leonardo Soares.
A UFMA e o Laboidro, e atualmente o Departamento de Oceanografia e Limnologia, contribuem há mais de 40 anos com a gestão costeira do estado, pois tem um departamento específico para isso, né, com pesquisadores de suma relevância de diversas áreas. A última grande conquista nossa foi o mestrado acadêmico em desenvolvimento e meio ambiente, o qual a sua área de atuação são os sistemas costeiros. E estão sendo desenvolvidas pesquisas de ponta que vão auxiliar a gestão costeira do estado, do município de São Luís, e também vão auxiliar na elaboração de planos, políticas e programas para que consigamos desenvolver melhor esse território tão importante para o nosso estado,
contribuindo para um desenvolvimento econômico de forma sustentável. Da Universidade FM do Maranhão em São Luís, Borges Júnior.
No próximo bloco, tem entrevista com Isabela Pierce, advogada, professora, doutora em Direito Ambiental e presidente da Rede Ágora. É daqui a pouco, depois do intervalo.